Bom dia.
Candidato, o assunto desta semana é transporte, trânsito. E seu plano de governo discute muito essa questão, apontando que a cidade, Maringá e a cidade de um modo geral, não têm sido pensadas para os trabalhadores. Por quê?
Olha, nós vemos a prefeitura priorizando as empresas, as grandes empresas, e não o trabalhador. Né? O trabalhador, ele sofre com os problemas diários, com todas as dificuldades, né? Enquanto as grandes empresas lucram em cima dos trabalhadores. Isso acontece no transporte, né? Também aqui com a TCC. Né? Nós vemos aí uma grande empresa com um monopólio do transporte, né? Com um custo muito alto para o trabalhador, R$ 2,95, um dos valores mais altos do transporte do país. E nós vemos também a precarização do transporte, a falta de infraestrutura, né? A retirada dos cobradores dos ônibus. Né? Os motoristas agora desempenham duas funções, a falta de acessibilidade também, os nossos ônibus, os nossos pontos, o nosso terminal não possui infraestrutura para os nossos deficientes. Né? Isso tudo é muito contraditório, o alto valor com essa precarização. Né? Então, esse é um dos motivos que a gente coloca, olha, quem é prioridade? É a empresa para a prefeitura e não o usuário.
E na sua perspectiva, como deveria funcionar o transporte coletivo numa cidade como Maringá? Qual que é a sua proposta? O que, que o pessoal pensa para o transporte coletivo em Maringá?
Bom, nós colocamos que é necessário que a prefeitura, ela cobre da empresa, num primeiro momento, né, as garantias para o trabalhador, pensando numa futura estatização desse transporte. Por quê? Nós acreditamos que é possível cobrar do trabalhador apenas o valor para a manutenção do transporte. Né? O valor agora cobrado não saberia te dizer se vai ser R$ 1, R$ 1,50, qual valor vai ser esse. Mas nós pensamos apenas na manutenção do transporte. Né? Não, nós não queremos lucrar em cima do trabalhador. Nós queremos garantir um transporte de qualidade com a infraestrutura que eu citei, né? Com pontos de ônibus adequados, um terminal adequado, com ônibus que garantam a segurança dos trabalhadores, né? com o retorno também dos cobradores. Né? Não dá para a gente aceitar o motorista dirigindo, cobrando. O trânsito exige atenção. Né? E assim, é necessário também o aumento do número de linhas. Hoje nós temos aí horários que o transporte está lotado, muito cheio, as pessoas vêm espremidas nos ônibus. Nós queremos ampliar o número de linhas também, pensando em questões estratégicas. Hoje um jovem que mora, digamos, no Jardim Paris e estuda em um colégio ali próximo, que utiliza o transporte público, ele não tem um ônibus que leva direto para o colégio. Ali pela região, que fica naquela região. Ele tem que vir até o terminal, fazer uma conexão e muitas vezes voltar para o colégio, ali que fica até próximo da casa dele.
Então, o próprio sistema de integração que pode contemplar os diferentes bairros, ele não funciona.
Ele não funciona, não existe em Maringá. Então, a gente tem que pensar nessa situação, né? Analisar isso, porque isso diminuiria, né, o número de pessoas no terminal, né? Acho que beneficiaria a população. Outra coisa que nós colocamos é a necessidade do passe livre do estudante. Hoje, em Maringá, o passe livre é uma coisa fictícia. Por quê? O estudante, o jovem, ele não precisa de passe livre apenas para ir à aula, no horário de aula, naquele horário fechado. O jovem, ele precisa ir à biblioteca, ele precisa ir ao teatro, ele precisa ter acesso à cultura, né? Ele precisa viver a cidade, vir na biblioteca aqui do centro. E o nosso passe livre não proporciona isso.
Então seria um passe do estudante que contemplaria outras demandas, apenas ir para a escola e voltar da escola.
Sim, outras demandas também, porque a educação, nós colocamos isso em vários momentos, a educação não se dá apenas dentro de sala de aula. Ela se dá com essa conexão da cultura, do esporte, né? É a formação das pessoas que está em jogo. Né? E quando você limita a formação, né? O transporte está inserido nisso. A questão do se mover, né? Possibilita a formação também.
Você acredita que isso ajudaria, né? Essa proposta, por exemplo, ajudaria bastante a diminuir os carros nas ruas?
Com certeza. Hoje nós vemos que os carros são priorizados em detrimento do transporte público. né? Nós vemos o caos aí do nosso transporte. O número de pessoas que utilizam o ônibus reduziria muito o número de carros nas ruas, facilitando o trânsito, facilitando aí também a redução dos gastos das pessoas com o transporte, né? Porque nós queremos um transporte de baixo custo e de qualidade, né?
Você chega a pensar em alguma medida restritiva para veículos nas ruas ou não?
Isso nós não pensamos ainda, sabe? A nossa prioridade é o transporte coletivo. Né? Então, a gente tem focado nossos esforços, nossos estudos até o momento, priorizando o transporte coletivo. Nós devemos pensar, sim, talvez em vias, né, de rápidas, né, locais onde não tem esse estacionamento, mas sim vias, né, de trânsito. Questões como essas, nós temos até já debatido, colocado em questão, mas a nossa prioridade é o transporte coletivo aliado a outras formas alternativas de transporte.
Ciclovias,
ciclofaixas e bicicletários públicos. São três questões que nós temos aí debatido. Né? Ciclovias adequadas, construídas de forma adequada, com aderência adequada. Onde não se tenha ciclovias, a criação das ciclofaixas para que o ciclista possa andar com segurança. E também os bicicletários públicos. Esses bicicletários seriam bicicletas que ficariam à disposição da população. Um exemplo que eu tenho dado é alguém que vem de um bairro aqui para o centro, que poderia utilizar, vem com o transporte coletivo e chegaria ao centro, pegaria uma bicicleta dessa e andaria pelo centro com bicicleta, né? É uma integração dos dois, desses dois modais, né? Isso também nós pensamos que é a humanização do transporte, né? Porque você melhora a qualidade de vida, o andar de bicicleta, né? Pensa nas questões de saúde, facilita, né, a vida das pessoas.
Candidato, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN.
Foi um prazer. Obrigada.